Muito se discute, inclusive aqui na rede CBN, sobre Paulo Guedes, o que foi um ministro que alicerçou o governo Bolsonaro no início, assim como de outro lado foi Sérgio Moro. Moro se foi, Guedes ficou, mas Guedes agora se encontra numa situação de desgaste da própria imagem, de ações e posturas que nem sempre são adotadas pelo governo. Alguns até questionam o futuro do ministro Paulo Guedes. Mas também há uma reforma ministerial que pode incluir Fazenda, Planejamento, Previdência, Trabalho, Desenvolvimento, Indústria, Comércio Exterior, uma pasta em que o próprio ministro teria força para poder gestar sobre outros temas. Seria isso correto ou não? Como analisar o momento da economia, política econômica, ministro e uma possível reforma ministerial? Essa é a nossa conversa com o João Ricardo Tonin. Agora eu passo a bola para você, Tonin.
Olá, Gilson. Olá, ouvinte. Sim, isso é um ponto importante, né? Quando o Ministério da Economia ele foi criado, havia sempre uma discussão. Nós tínhamos, no passado, no processo de formação de política econômica, nós tínhamos o Banco Central, o Ministério do Planejamento e o Ministério da Fazenda discutindo em conjunto, em uma comissão, qual era o futuro, né, dessa política monetária, política econômica que se seguiria. Então você dividia, talvez, o peso da decisão em três partes, né, entendendo a Fazenda como o centro, o caixa do governo, né, a Fazenda muitas vezes ela tem uma preocupação muito forte em necessidade de caixa para o setor público, então ela tem que pensar, ah, vou talvez, né, criar uma nova política de aumento de impostos ou vou conceder um benefício para algum setor em específico, então ela fica muito atrelada a números. E quando você pensa no planejamento, né, como uma política de longo prazo, aí você tem uma contrapartida dos efeitos, né? Olha, se você aumentar o imposto em X%, você vai causar, talvez, um fechamento de tantas empresas ou a redução da competitividade. Então você tinha essa discussão equitativa entre os poderes, né, Ministério da Fazenda e Ministério do Planejamento, em discussão com o Banco Central, que é o formador da política monetária. Então o Banco Central também vendo essas mudanças, né, alteravam os juros conforme a elevação da inflação ocorria. Então essas três partes no passado discutiam a política econômica de forma um pouco mais equitativa. Com o Paulo Guedes, ele criou o Ministério da Economia, né, ele agregou o Ministério do Planejamento e da Fazenda, e aí você passa a ter o pensamento de política de longo prazo, né, o pensamento do planejamento de forma global em conjunto com a Fazenda. E aí você acaba criando alguns conflitos, justamente porque às vezes a definição, né, de uma rubrica orçamentária vai contra um princípio de desenvolvimento. E aí você traz o problema para dentro de casa. Então, junto com esse poder todo, também vem a responsabilidade. Então, você, de alguma forma, você vai ter que defender políticas de longo prazo, de outra forma, você vai ter que defender aumentos de impostos para cobrir o caixa. E essas decisões, quando parte do ministro só, começam a ser antagônicas. Isso aconteceu agora com o Paulo Guedes, ele se viu defendendo duas situações que às vezes era antagônico no sentido de discussão e agora ele está sofrendo com esse poder justamente porque ele tem que negociar com várias partes, né? Então, neste momento, com essa discussão de reforma ministerial, um ponto que volta a ser discutido é a estrutura do Ministério da Economia.
Aí tem uma coisa, Tony, que você tocou no ponto. Se você desmembra o Ministério da Economia, cria planejamento, trabalho, aquela coisa toda, você cria vários ministérios, tem aquela coisa da negociata, né? A ideia de que você passa a ter uma interferência política mais direta numa relação que agora é delicada, que é exatamente a relação de poder sobre a economia, sobre o mercado, sobre recursos do governo, investimentos. Podemos ter desgaste do governo se você tem essa relação com o Congresso, de negociar funções e cargos dentro de ministérios, isso acaba interferindo no próprio planejamento que você falou de uma medida mais assertiva para os próximos anos?
Esse é um ponto importante, Gilson. Eu acredito que o Ministério da Economia hoje ele tem uma estrutura tão forte, mas ele precisa de autonomia. Então, o poder tem que vir junto com a autonomia, né? O fato é que várias políticas a serem adotadas não encaminharam ainda, né? No caso, a venda de estatais, né? O Paulo Guedes colocou uma lista de estatais a serem negociados para formar caixa e também dar oportunidade para a iniciativa privada operar algumas atividades que às vezes causam até a redução da competitividade na economia, né? Uma discussão que ele sempre coloca. Há outros fatores também relacionados com políticas de abertura comercial, Então isso ocorreu no primeiro e segundo ano, agora no terceiro ano isso está um pouco mais rígido devido à questão da necessidade de caixa e também alguns outros fatores como medidas de política econômica, né, de reforma tributária, reforma administrativa, entre outros fatores que foram colocados para discussão, mas ainda não andaram. Então essas necessidades de discussão com o Congresso vão aumentando, e o Congresso, né, é um sistema habilidoso, né, que negocia acordos, né, em detrimento a aprovações. Então o Paulo Guedes ficou numa banca com vários acordos a serem realizados, mas pouco cacife e pouca autonomia para concretizá-los. Né? Então está numa situação delicada, e a saída talvez seja desagregar o Ministério da Economia novamente, para ele focar, eu acho, possivelmente só em políticas focadas à questão orçamentária, e talvez não optar com o planejamento quando for necessário.
Meu caro Tony, muito obrigado por essa conversa, e a gente se fala no nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço para todos.
E você até pode amanhã. Entrar em contato com o Toninho. Você pode entrar em contato com ele pelo Instagram, @JRTonin. Você pode entrar em contato também com ele pelo e-mail. Você pode entrar em contato com economiaemfoco@cbnmaringá.com.br. E também você pode entrar em contato com o Toninho no Twitter, Toninho Oficial. Você vai ter lá os pitacos do Toninho sobre economia.